Agora vamos conversar com Gisela João, é isso mesmo, a fadista que vai estar connosco ao longo dos próximos minutos. Obrigado por dispensar alguns minutos para conversar connosco aqui na WJFD. A Gisela, que já conta com 10 anos de carreira, vai atuar este sábado num evento integrado no Fabric Arts Festival, numa região, como sabe, onde há uma grande comunidade portuguesa que está tão integrada na sociedade americana, mas sem nunca esquecer a língua portuguesa, mesmo quando muitas dessas pessoas já nasceram aqui nos Estados Unidos.
Que maravilha!
Então, o que é que significa para si estar presente neste evento?
Para mim tem um significado imenso. Eu adoro, em primeiro lugar, eu adoro cantar, ponto. Adoro cantar porque quem me quer ouvir. E dá-me muito gozo sair de Portugal para ir cantar, para mostrar o que é esta música tão bonita que nós temos aqui no nosso país, que traduz tão bem a personalidade do ser português. Quando eu fiquei a saber que havia uma comunidade grande de portugueses, ainda me deu mais um gosto especial por pensar que vou levar um pouquinho do nosso país a essas pessoas que falam português, que estão longe e que às vezes podem ter saudades, e eu vou-te levar um bocadinho do nosso país.
E se pudesse agora deixar uma imagem daquilo que o público pode esperar no espetáculo de sábado, pode adiantar aquilo que tem preparado?
Eu tenho preparado um concerto com músicas desde o meu primeiro disco até o meu último disco. O que acontece é que eu nunca sei muito bem o que é que vai acontecer, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e quando subimos ao palco, nós sabemos as músicas que temos para tocar, para cantar, mas quem cria a energia do espetáculo, na verdade, é o público. Porque nós estamos ali a dar e, consoante vamos recebendo, a coisa vai-se criando, a energia do espetáculo. Portanto, é uma pergunta para a qual não consigo dar uma resposta exata, porque de facto eu também estou sempre expectante a ver o que é que vai acontecer no espetáculo.
Agora, recordo que o New York Times há uns anos escreveu que a Gisela é a fadista mais aclamada de Portugal. Como é que lida com o reconhecimento público, os elogios e os prémios que recebe?
Fico muito feliz, claro, mas tento sempre relativizar um bocadinho, porque senão a pressão é muito grande. E essa pressão às vezes pode ser avassaladora e desconstrutiva, em vez de ser construtiva. Mas é claro que quem é que, em qualquer que seja a profissão, não gosta de ver o seu trabalho reconhecido? Toda a gente gosta, não é?
Em 2021, a Gisela estreia-se como compositora e produtora do seu novo disco, Aurora. Isso foi um passo fácil de dar ou não?
Foi difícil. Foi uma luta, foi muito fácil enquanto mulher chegar a Lisboa e ser posta no lugar de intérprete, e eu própria aceitei esse lugar. Ora, se diziam que era isso, que era só isso que eu conseguia fazer, eu acreditei, e de repente começo a perceber que preciso de mais, e até que começam a instigar-me para eu fazer mais, e foi o Justin que foi a primeira pessoa a dizer: não, tu fazes músicas, tu escreves músicas. E então é um começar de novo, é uma coisa, é quase apaixonar-nos de novo por aquilo que nós fazemos.
E como é que descreve esta ligação, digamos assim, entre o tradicional e o contemporâneo, a que já nos habituou também nos seus trabalhos?
Olha, para mim, na minha cabeça, ela faz muito sentido, porque nós vivemos em 2023, mas nós não nos podemos esquecer das nossas raízes, não é? Nós vivemos com os restos dos nossos pais, dos nossos avós, portanto essas coisas estão sempre impregnadas em nós. Enquanto sociedade, eu acho que as coisas funcionam da mesma forma. O fado é uma expressão portuguesa que existe há muitos anos e, portanto, nós vivemos em 2023 com tudo que isso implica, mas estas nossas raízes e esta nossa linguagem, ela não fica esquecida, continua a existir, não é? Não, nunca deixou de existir, e portanto vai havendo pequenas mutações aqui e ali, mas a gênese principal deste género musical, que a meu ver é tão simples, e a beleza principal desta música é exatamente ser tão simples, continua a existir, mas com, digamos, umas pinceladas daquilo que é 2023 ou 2021. Eu não vivi 1950, não é? Portanto, eu tenho que viver a minha época também. Eu sou inspirada por muita coisa à minha volta.
Eu aproveitava essa sua resposta também para lhe colocar a seguinte pergunta. Em relação ao fado, há uns anos era visto como, por exemplo, triste ou antiquado por alguns. Essa é uma imagem que já desapareceu completamente, na sua opinião?
Eu acho que desapareceu. Acho que, de repente, houve aqui um marco muito grande, que foi quando o fado foi reconhecido património mundial. E então o fado passou a ser, os portugueses passaram a ter orgulho neste género musical. E portanto senti que ficou uma música como as outras, que as pessoas tinham orgulho em mostrar. Ultimamente confesso que tenho sentido já pessoas falarem do fado de uma forma de novo. Ah, porque parece que Portugal é o fado e o futebol e não sei, é uma coisa muito recente que tenho sentido e ainda estou a perceber o que é que isso, em que é que isso se traduzirá nos próximos 10 anos, por exemplo.
Qual é, já agora, e falando também dos seus trabalhos, os quais compõem, qual é a mensagem que pretende transmitir nos seus originais? São sempre histórias de vida ou pretende também usar a sua voz, por exemplo, para falar, digamos, de problemas que afetam os outros?
Olha, para mim há duas obrigações que, enquanto artista, eu sinto que tenho. E volto a repetir, por mim, a minha visão da coisa, não posso falar pelos outros. Eu acho que, enquanto artista, eu tenho que ser o mais livre possível na criação, porque só assim é que consigo ser honesta. E depois, há outra coisa que eu acho que é obrigatório para mim, é dar voz a quem não tem microfone. São duas coisas que para mim são muito, muito, muito importantes nisto que eu faço. Gosto de cantar letras que sejam completamente democráticas, letras que sejam muito simples, porque aprendi desde muito cedo que as coisas mais simples são as mais difíceis de fazer e são as mais complexas, na verdade. Porque gosto de cantar letras que uma senhora que nunca foi à escola aperceba como sua, e uma pessoa ao lado dessa mesma senhora, que fez 5 MBAs, viajou o mundo inteiro, tem não sei quantos doutoramentos, que perceba também aquele poema como seu e que com isso os faça sentir vivos. Gosto de poemas que sejam democráticos, que toda a gente consiga perceber. Acho que a arte tem que falar com toda a gente, não pode falar só com nichos. Não pode. Não pode ser só para uma elite.
A mensagem tem que ser clara, digamos.
Clara, muito clara. A mensagem tem que mexer com as pessoas, porque a arte, eu acho que é, a meu ver, a única coisa que nos pode, enquanto seres humanos, elevar-nos a melhores pessoas, a melhores de nós, e pode levar-nos a melhores cidadãos, até a termos uma vida mais em paz connosco, porque a arte pode-nos fazer sonhar, pode-nos fazer acreditar, pode-nos fazer acreditar que é possível fazer algumas mudanças até na nossa vida que nós não conseguíamos. A arte pode-nos fazer ter opinião política, que é extremamente necessário. A arte é a única coisa no mundo que nos pode, de facto, mudar de dentro para fora, em vez de ser como uma maquiagem, que é uma pessoa, nós podemos muito bem pôr uma maquilhagem e achar que mudamos, mas não mudamos. A arte muda-nos de dentro, cá de dentro.
Agora, aproveitando também aqui o facto de estar a conversar consigo, lembro-me quando comecei a acompanhar o seu trabalho há uns anos atrás, li em algum sítio, e diga-me se isto é verdade, foi a ouvir Amália Rodrigues que se apaixonou pelo fado?
Foi, é verdade. É verdade, a Amália mudou a trajetória da minha vida. Eu ouvi a Amália, e precisamente por causa dessa forma democrática daquelas palavras que ela estava a cantar. Eu era uma menina que devia ter uns 8, 9 anos, e ouvi aquela pessoa cantar na rádio, e pensei que ela, com as palavras que estava a dizer, estava a falar sobre mim, sobre a minha vida. E isso é absolutamente transformador, e eu achei que aquilo, que era um superpoder, de poder cantar coisas que as pessoas possam sentir, ah, ela está a falar sobre mim, e curar essas pessoas um bocadinho, ou ajudá-las a encaminhá-las para algum caminho delas. A Amália mudou a trajetória da minha vida sem me conhecer. Olha, até lhe vou dizer, quando a Amália morreu, eu sou de Barcelos, quando a Amália morreu eu tinha teste, e então eu pensei, eu juntei dinheiro, porque eu queria fugir de Barcelos, queria vir de comboio a Lisboa, tinha vindo a Lisboa, que é num passeio da escola uma vez, ao planetário, queria vir a Lisboa de comboio para vir ao funeral dela, e vesti-me de preto, de luto, durante para aí 2 semanas, quando ela morreu.
Gisela, já que falamos sobre Amália, tenho agora 2 curiosidades. Primeiro, porque é que decidiu cantar O Senhor Extraterrestre de Carlos Paião, que foi interpretado por Amália Rodrigues? E depois, o que é que a fez mudar a letra da Casa da Mariquinhas para o Hostel?
O Extraterrestre foi-me sugerido na altura pelo Francisco Vasconcelos, que era da editora onde eu pertencia, Valentim de Carvalho, que é a editora que sempre trabalhou com a Amália e que tem toda a história da Amália. E foi ele que me mostrou essa música. E eu pensei, ai que giro, eu posso gravar isto para as crianças. Em primeiro lugar, confesso que pensei nas crianças. E depois pensei também naquele extraterrestre. Na altura foi quando o mundo começaram muitos extremistas de extremas-direita a aparecer, tipo cogumelos aqui, ali, ali. E na altura, quando eu estava a gravar esse disco, na verdade, foi quando Donald Trump começou a aparecer muito, e outras pessoas. E eu pensei assim, olha, eu vou gravar isto, e este extraterrestre pode representar muitas pessoas no mundo, pode representar muitas pessoas que parece que aparecem de vez em quando, assim, umas pessoas que dizem assim umas coisas, e então eu gravei essa música a pensar nisso, a pensar nas crianças, porque a letra é divertida e era uma forma de chamar as crianças para elas começarem a ouvir fado, talvez, por uma via mais fácil, que é uma música alegre, divertida, e também fazer assim quase uma chamada de alerta para estarmos todos atentos a que às vezes aparecem assim de facto umas pessoas que parecem assim uns extraterrestres. Sobre a Casa da Mariquinhas, quando eu gravei o meu primeiro disco, eu queria muito gravar a Casa da Mariquinhas em homenagem à Amália, porque de facto foi a música que eu gosto, das músicas mais densas, confesso. Mas a Casa da Mariquinhas foi das fados mais alegres, foi a primeira que eu aprendi. Eu queria cantar, só que não apetecia cantar com a mesma letra que toda a gente já cantou. E comecei a perceber que a Casa da Mariquinhas, durante décadas, houve muita gente que escreveu sobre esta Casa da Mariquinhas. E então percebi que havia muitos poemas que falavam da Casa da Mariquinhas, e todos esses poemas eram quase como um espelho do nosso país, eles representavam aquilo que se passava à época no nosso país. Então em 2012, foi quando a Troika estava cá a passar por Portugal, e as coisas estavam muito complicadas, e pedi à minha amiga Capicua para me escrever como é que estaria a Casa da Mariquinhas se eu passasse por ela naquela altura. E ela escreveu a nova, entre aspas, Casa da Mariquinhas, que era uma casa que estava com janelas empardadas, completamente esquecida, até há uma imagem que, na letra, que é de uma miúda que está a fumar um cigarro encostado à casa, mas nem sequer sabia quem era a Mariquinhas, e era um período em que, de facto, eu acho que Portugal estava assim, a ser quase sem orgulho próprio, completamente esquecido, abandonado, sem prazer naquilo que era seu. E de repente as coisas mudaram completamente, e de repente a Casa da Mariquinhas hoje em dia, como é que seria a Casa da Mariquinhas? Já não seria uma Casa da Mariquinhas, seria um hostel da Mariquinhas, e isso é muito claro para todos nós que vivemos aqui em Lisboa, onde seria hipoteticamente essa tal Casa da Mariquinha. E então criou-se o Hostel da Mariquinhas.
Já agora que converso consigo, gostava de ouvir a sua opinião sobre o que tenho para lhe perguntar.
Ora, peça lá a minha opinião.
Ao longo de décadas, o panorama musical português mudou muito. Há quem diga que evoluiu, outros dizem que modernizou-se. Como é que vê a música portuguesa no seu todo neste momento?
Eu não lhe vou dar nenhuma dessas respostas, que eu não sou uma pessoa de palavras muito caras. Mas tenho uma coisa que para mim me deixa muito feliz na música portuguesa, Eu nasci nos anos 80 e, portanto, vivi a minha infância e a minha adolescência nos anos 80 e nos anos 90. E sempre senti que havia, uma, principalmente nos anos 90, uma vergonha em cantar-se em português.
Verdade.
E lembro-me que cantava-se muito em inglês, não é? Porque o mundo inteiro foi minado pela forma de se escrever, de se compor e de se cantar música na língua inglesa.
Uhum.
E eu cresci numa geração em que as bandas portuguesas, que eu me lembro de aparecer, até bandas na escola e tudo, cantavam em inglês e parecia que havia um preconceito em cantar-se em português. E hoje em dia há muita música portuguesa. E os miúdos escrevem em português, fazem rap em português, ninguém tem vergonha de cantar em português. E só isso, para mim, deixa-me mesmo muito feliz. Há muita quantidade, faz-se muita música em Portugal. Acho que a música portuguesa está de muito boa saúde. Eu gostava era que o meu país tratasse melhor a cultura que é feita em português, porque os portugueses têm muito talento e fazem muito boa música. E é claro que depois podem vir pessoas dizer, ai, faz-se muita porcaria, faz-se muita coisa, faz-se... Eu acho que quanto mais quantidade houver, maior é a possibilidade de haver mais coisas boas. E isso está a acontecer em Portugal nos últimos anos e isso deixa-me muito feliz de ver putos com 16 anos a criarem bandas e a cantarem em português. Assumidamente, sem ter nenhum preconceito com isso. Acho isso incrível, acho isso mesmo muito bonito. Porque nós temos que pensar que num mundo que se tornou completamente anglo-saxónico, não é? Em linguagem, nós somos um país tão pequenino, não termos vergonha de cantar na nossa língua e de continuar a dar um cunho tão pessoal na música que fazemos, porque cada língua tem a sua própria música, não é? Eu quando digo What's Your Name, há uma música aqui. Quando eu digo Qual é o Teu Nome, há outra música. Porque as línguas têm flexões e inflexões que são diferentes e que as tornam muito distintas. Quando se faz melodias, tem um impacto muito grande qual é a língua para a qual se está a escrever. E o português é uma língua riquíssima, muito rica. Eu, quanto mais viajo e mais contacto tenho com outras línguas, mais eu percebo que o português é uma língua mesmo muito rica, é uma língua muito poética. Aqui há uns tempos um amigo meu americano até me dizia, mas aqui estava a falar de uma coisa, isto é uma expressão muito portuguesa, e ele, como é que é? E eu traduzi-lhe e ele disse, vocês são muito poéticos nas imagens que criam com as palavras. Somos, sim senhora, de facto, somos. Nós somos o país que teve Saramago e que teve o Eça de Queiroz e que teve Fernando Pessoa. Não é qualquer um que teve um Fernando Pessoa, desculpem.
Expressar-se em português para qualquer escritor, compositor, autor, é realmente uma mais-valia devido à língua em si.
É, mas é uma luta muito grande porque os nossos ouvidos, neste momento, são décadas e décadas e décadas em que o nosso ouvido está muito habituado à música feita em inglês.
Sem dúvida.
Que tem divisões diferentes, porque a língua é assim, não é? E, portanto, é difícil, às vezes, para algumas pessoas ouvirem música em português e perceberem logo a emoção. Mas isso também é um desafio que existe. Por isso é que o fado funciona tão bem, percebe? Porque o fado é música, são melodias que são escritas para as tónicas e a cadência e a própria música que a língua portuguesa tem. E por isso é que o casamento é perfeito.
E por isso
é
que há tanta gente que muitas vezes nem percebe português e gosta de fado, não é?
Oh, meu senhor, não percebem um chaveiro de português e acabam os concertos e estão ali a chorar porque sentem alguma coisa, porque a música tem isso, não é? Tem esta linguagem universal, porque realmente é um impacto imediato no nosso cérebro, na nossa pele, no nosso corpo, não é? Que nos consegue controlar. Eu acho que isso é muito bonito, é incrível, é transcendente.
Gisela João, como já disse no início, vai atuar então este sábado num evento integrado no Fabric Arts Festival em Fall River. Vai ser no Bristol Community College.
Vou, sim senhor.
Muito bem. E então deixo-lhe os microfones da WJFD à sua disposição para algo mais que queira acrescentar no fim desta nossa conversa.
Eu convido toda a gente que me estiver a ouvir a vir lá ter connosco, que consigamos fazer uma festa bonita e que as pessoas venham assim de peito aberto, no sentido em que quando se sentarem, esqueçam que estão com amigos ao lado, não conversem, fiquem sozinhos, que é para conseguirem ouvir a música mesmo, porque a vida é tão rápida, nós estamos sempre a trabalhar, estamos sempre com problemas, estamos sempre com coisas, e eu gostava que as pessoas no meu concerto conseguissem sentir-se, ouvir as palavras, ouvir a música, e conseguissem deixar que o corpo delas lhes dê algumas respostas, que se arrepiem, que chorem, que riem, que de repente estejam a abraçar o vizinho, sei lá, que se sintam vivos, porque é isso que eu quero fazer às pessoas. Parece fácil, mas não é. É um desafio muito grande.
Pois, parece fácil, mas não é, certamente. Gisela, mais uma vez, muito obrigado então pela sua disponibilidade para conversar então connosco.
Obrigada,
e um bom espetáculo no sábado, claro.
Beijinhos.
Obrigado.